Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem e tua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre hipercortisolismo, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre a etiologia e a classificação do hipercortisolismo. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer na sua tela um QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar em hipercortisolismo é pensar numa doença da glândula adrenal. A gente sabe que o eixo que controla a produção de cortisol é um eixo que fisiologicamente funciona da seguinte forma: é um eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo produz um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse CRH, por sua vez, vai estimular a adenohipófise, também chamada de hipófise anterior, a produzir outro hormônio, que é o hormônio ACTH, também conhecido como hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, o ACTH, por sua vez, estimula a adrenal a produzir cortisol, mais especificamente uma região do córtex do adrenal, uma região chamado de zona fasciculada, que é a zona intermediária do córtex a produzir esse cortisol. Beleza, tranquilo. Quando a gente for pensar em hipercortisolismo, a gente tem que pensar: estamos diante de um hipercortisolismo iatrogênico ou endógeno em si? É uma coisa que está dentro do nosso corpo ou é uma coisa que a gente está fazendo acontecer? Como assim, Lucas, fazendo acontecer? O hipercortisolismo iatrogênico, para você ter noção, é a principal causa de hipercortisolismo. Vou te repetir, o hipercortisolismo iatrogênico é a principal causa de hipercortisolismo. Lucas, mas por quê? Por conta do uso indiscriminado de cortisol que temos na sociedade. Para qualquer coisa, você pega um paciente, por exemplo, ah, tá com uma pneumonia. Você fala assim: ah, vou passar 5 dias de corticoidezinho, não vai fazer mal, não. Vou passar, claro, meu clavulin e minha azitromicina e vou passar 5 dias de corticoide. Não sei, o uso de corticoide, ele é muito indiscriminado no Brasil e no mundo afora. Então a gente sabe que a principal causa de hipercortisolismo é o uso exógeno prolongado de corticosteroides. Saiba disso. Quando alguém chegar para você e falar assim: ah, esse paciente está com hipercortisolismo, por que você tem que pensar primariamente? Poxa, esse paciente provavelmente está fazendo uso de corticoide de forma prolongada. Lembre-se disso. O hipercortisolismo iatrogênico é a principal causa de hipercortisolismo. O hipercortisolismo iatrogênico é a principal causa de hipercortisolismo. Não se esqueça disso. É muito importante. A principal causa de hipercortisolismo é o uso de corticoide, é a iatrogenia, é a forma errada do uso de corticoide. Não esquece disso. Por favor, eu bato nessa tecla porque ela tem que estar medular na sua cabeça. Porque a gente vai falar de doença de Cushing, síndrome de Cushing mais pra frente, mas a gente tem que lembrar que a principal causa de hipercortisolismo é a iatrogenia, é o uso exógeno prolongado do corticosteroide. Beleza? Tranquilo. Para você ter noção, o uso prolongado de corticosteroides, ele representa 80-90% dos casos de síndrome de Cushing. Sabia? Interessante, não é? Beleza. Mas o hipercortisolismo, ele pode ser dividido, então, em iatrogênico e o endógeno. O hipercortisolismo endógeno, ele é subdividido em primário e secundário. Primário e secundário. Primário e secundário. E se você quiser pensar um pouco mais, pode ser dividido em primário, secundário e ectópico, por assim dizer. Primário, secundário e ectópico. Não sei se você se lembra, mas no feocromocitoma, a gente tinha um feocromocitoma na adrenal, mas existia feocromocitoma extra-adrenal, chamado de paraganglioma. Aqui, o raciocínio é semelhante. A gente pode ter o um hipercortisolismo primário, pode ter o um hipercortisolismo secundário e pode ter o ectópico em si, sim, de forma correta. Beleza. O hipercortisolismo endógeno primário é chamado de síndrome de Cushing adrenal. Lucas, mas você está falando de síndrome de Cushing, doença de Cushing. Vamos dividir um pouco disso? Vamos explicar um pouco disso? Vamos. Então, primeiramente, a doença de Cushing é diferente da síndrome de Cushing. Não tanto quanto aos sintomas, mas quanto à causa e, consequentemente, ao tratamento. A doença de Cushing é a estimulação excessiva das glândulas suprarrenais, que passam a produzir cortisol e corticosteroides em doses mais altas do que o normal. A doença de Cushing também recebe um nomezinho. A doença de Cushing é o adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. A doença de Cushing é um adenoma, um tumor. Adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Lembre-se disso. Já a síndrome de Cushing é um conjunto de sinais e sintomas semelhantes aos da doença de Cushing, mas causado por algum outro motivo, dentre os vários possíveis, que não um tumor de hipófise. Afinal, um tumor de hipófise, um adenoma hipersecretor de ACTH, é uma doença de Cushing. Beleza? Tranquilo. Então a síndrome de Cushing é um conjunto de sinais e sintomas semelhantes ao da doença de Cushing, mas causada por algum outro motivo, dentre os vários possíveis, que não tumor de hipófise, inclusive pelo uso de certos medicamentos. Certo? Tranquilo. Sossegado. Então a doença de Cushing faz parte de uma condição mais ampla, chamada de síndrome de Cushing. Certo? Sossegado, né? Já a síndrome de Cushing ocorre em toda situação que há uma produção elevada de cortisol ou corticosteroides aumentados em si. Lucas, entendi. Então agora vai ficar mais claro pra mim quando eu pensar em síndrome ou doença de Cushing. Exatamente. Esse é o raciocínio que eu quero com você. Certo. Estamos falando de hipercortisolismo primário, que é também falado sobre síndrome de Cushing adrenal. Qual que é a fisiopatologia disso? É um aumento primário do cortisol. Esse aumento primário do cortisol leva a uma supressão do ACTH. É uma doença primária, é uma doença da glândula em si. A doença da glândula, qual que é a glândula que a gente está estudando? É a adrenal. Então é a adrenal produzindo demais cortisol. Se a adrenal está produzindo demais cortisol, o cortisol vai fazer uma supressão do eixo. Ele vai suprimir o ACTH. Então se você dosar, porventura, esse cortisol e conseguir dosar ele, vai perceber que tem um cortisol elevado e um ACTH suprimido. Beleza, tranquilo. Então, o hipercortisolismo primário é um aumento da produção primária de cortisol por conta de uma alteração lá na glândula adrenal. Essa glândula adrenal produz cortisol demais e isso, consequentemente, suprime o ACTH. Se está suprimindo o ACTH, de tabela vai suprimir o CRH também. Lucas, quais são causas de hipercortisolismo primário? O adenoma adrenal, que representa 60% a 70% dos casos do hipercortisolismo primário. Segundo, o carcinoma adrenocortical, que representa 30% a 40% dos casos primários. E podemos mencionar também, claro, a hiperplasia adrenal bilateral, que é um caso mais raro em si. Então, dentro das causas de hipercortisolismo primário, temos que lembrar de duas principais. O adenoma adrenal, que é o principal representante, representa 60% a 70% dos casos, é um adenoma adrenal. É um tumor que faz a adrenal produzir demais cortisol. Se a adrenal produz demais cortisol, ela suprime o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E suprimindo esse eixo, a gente percebe, então, que estamos diante de um hipercortisolismo primário. Então, as causas de hipercortisolismo primário, adenoma adrenal, representando 60% a 70% dos casos, dos casos primários. Segundo, o carcinoma adrenocortical, que representa 30 a 40% dos casos primários. E temos também até a hiperplasia adrenal bilateral. A hiperplasia adrenal bilateral, que é um caso mais raro, essa hiperplasia adrenal bilateral. Beleza? Tranquilo. Como causa de hipercortisolismo secundário, o que a gente tem que pensar aqui? Aqui a gente tem que pensar também em síndrome de Cushing hipofisário. A gente tem esses sintomas em si. A fisiopatologia é um aumento de ACTH. Esse aumento de ACTH leva a um aumento do cortisol de tabela. É um aumento do cortisol com alta produção de ACTH. É um problema lá em cima no eixo. O eixo lá em cima está produzindo muito ACTH. Isso, consequentemente, leva a um aumento da produção de cortisol em si. Beleza, tranquilo. Então a fisiopatologia é um aumento da produção de ACTH. ACTH, que é também chamado de hormônio adrenocorticotrófico. O aumento da produção do hormônio adrenocorticotrófico leva a um hipercortisolismo secundário. Isso faz por tabela a adrenal, em especial a zona fasciculada do córtex, a produzir mais cortisol. A principal causa aqui é a doença de Cushing. Doença de Cushing, que recebe o nome de adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. É um tumor aqui, um tumor lá na sua hipófise. Adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu pensar em hipercortisolismo primário, Eu tenho que pensar que o problema está na glândula em si. A glândula produz cortisol demais, exatamente. É um problema na glândula. Quando eu pensar em um hipercortisolismo secundário, eu tenho que pensar no eixo mais acima, na parte mais de cima. Em especial na hipófise, porque aqui eu vou ter a doença de Cushing. Doença de Cushing essa, que é um adenoma hipersecretor de ACTH. Porque à medida que essa hipófise produz ACTH demais, ela consequentemente estimula a adrenal, mais especificamente a zona fasciculada do córtex adrenal, a produzir mais cortisol. Exatamente. Tranquilo. Beleza, tranquilo. O adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH, ou também chamado de doença de Cushing, representa 80 a 85% dos casos de hipercortisolismo primário. Beleza. Desculpa, é hipercortisolismo endógeno, tá? Então, o adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH, também chamado de doença de Cushing, representa 80 a 85% dos casos de hipercortisolismo endógeno. Então, quando pensar em hipercortisolismo endógeno, tem que pensar em quê? Doença de Cushing. Primeira coisa que tem que pensar é doença de Cushing. Pensou tipo assim, ah, meu paciente, alguém chegou pra você num round conversando com você e falou assim, ah, esse paciente tem um hipercortisolismo secundário. Você tem que pensar de imediato. Poxa, esse meu paciente muito provavelmente tem uma doença de Cushing. Quando a gente pensar em hipercortisolismo endógeno do corpo, a doença de Cushing, ela representa 80 a 85% dos casos. É muito, ela é altamente prevalente quando a gente pensar dessa forma. Beleza. Tranquilo, também poderíamos ter um hipercortisolismo ectópico em si, uma síndrome de ACTH ectópico. Quais são as causas? Tumores não hipofisários secretores de ACTH, que por exemplo é um tumor carcinoide bronco, é um carcinoma pulmonar de pequenas células, é um tumor pancreático como insulinoma, gastrinoma. Essas causas podem fazer uma produção ectópica de ACTH, então a gente pode acontecer isso também. Mas eu quero que fique claro na sua cabeça duas coisas nessa nossa conversa. A gente sabe que o hipercortisolismo pode ser primário, secundário ou ectópico. O ectópico, como a gente falou agora, são tumores não hipofisários secretores de ACTH, como é o caso do tumor carcinoide bronco, o carcinoma pulmonar de pequenas células, ou até um tumores pancreáticos. Mas o principal é pensar, hipercortisolismo é primário ou secundário? Se for primário, é da glândula. É um tumor da glândula em si. A glândula está produzindo muito cortisol, suprimindo o eixo ACTH. Então, a ACTH aqui vai estar baixo. No primário, o cortisol está alto e o ACTH está baixo. O principal causa é o adenoma adrenal. Já no hipercortisolismo secundário, aqui, a gente vai ter um ACTH alto e um cortisol alto. Por quê? Porque a gente tem um tumor na hipófise. Tumor na hipófise que recebe o nome de doença de Cushing. Doença de Cushing essa, que em outras palavras, significa o mesmo que adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. A doença de Cushing representa 80 a 85% dos casos de hipercortisolismo endógeno. Beleza, tranquilo. Em relação a essa etiologia, essa classificação do hipercortisolismo, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui. Um beijo pra você, meu querido, fique bem mesmo.